A ideia era apresentar o Sonho Sonhado
na comunidade cabo-verdiana.
Na comunidade cabo-verdiana, exatamente. Estar de novo junto da nossa gente e ver os amigos, passear a Roma.
Portanto, Roma parece que está na lista dos seus países preferidos, não é? Das suas cidades preferidas.
As minhas cidades preferidas, é mesmo uma paixão. Eu digo sempre eu, porque por mim todos os anos vou a Roma.
Sonho Sonhado, que é essa obra de poesias da Carlota. Carlota é poetisa, antes de mais, mas é também escritora de contos e sabemos que está a preparar o seu primeiro romance. E Sonho Sonhado é, portanto, uma coletânea de poesias em formato trilingue, inglês,
crioulo e português.
Inglês, crioulo e português. Esse livro saiu há 2 anos, não
Sim,
é? Se recordamos bem, já foi apresentado aqui também na Rádio Vaticano em janeiro do ano passado e a Carlota não tinha tido ocasião de o apresentar na comunidade cabo-verdiana aqui em Roma. Portanto, como é que foi a apresentação que conseguiu finalmente realizar?
Foi muito bonita. Eu gostei, foi assim um bocado intimista, familiar. A sala era simpática, tivemos assim um grupo de amigos, um grupo de pessoas realmente interessadas, estavam bastante interessados. A apresentação foi belíssima da Maria da Graça e do Hipólito.
A doutora Maria Graça de Pina, que é uma outra cabo-verdiana, especialista em língua crioula e está ligada à Universidade Oriental de Nápoles, na Cátedra de Língua Portuguesa, não é?
Exatamente.
E o Hipólito, que é um cabo-verdiano,
também
ele cabo-verdiano, residente na Itália.
Crioulo, já está a preparar um dicionário.
Pois.
E as apresentações foram realmente belíssimas, cada uma no seu género. A Maria da Graça é um pouco mais filosófica, um pouco mais centrada no conceito de ilha, nos caminhos navegáveis do sonho sonhado, e anda à volta do conceito de ilha, ilhas, família, terra natal. Foi muito interessante. E o Hipólito foi analisando aos poucos, uma viagem também maravilhosa sobre a poesia de Sonho Sonhado. Eu gostei.
Portanto, Sonho Sonhado, que recordamos aqui aos nossos ouvintes, é o sonho de um Cabo Verde melhor, em poucas palavras.
Sim, eu tinha dito, um Cabo Verde melhor, com brilho, com sucesso, com harmonia. Aquilo que a gente deseja.
E que se vai realizando, que se vai concretizando de algum modo.
Sim, vai-se concretizando, sim. Acho que sim, estão a trabalhar bem.
Pois. E agora sabemos que continua a escrever poesias, contos, romances.
Claro,
fala-nos um pouco de
tenho,
tudo isso.
Tenho muitos poemas que terei de selecionar para um... Tenho saudades.
De poesia.
De editar um novo livro de poesia. Só que meti-me a escrever um romance. Está pronto. Está numa editora que não posso revelar ainda, porque não sei se será essa editora que irá publicar, porque estão a analisar o livro. É o meu primeiro romance e estou assim um bocado vaidosa com ele, que é A Noite de Todos os Dias.
Intitula-se A Noite de Todos os Dias.
Exatamente. Pronto, é uma história forte e estou bastante animada. Levei 2 anos a escrevê-lo. Concentrei-me muito nesse romance. Entretanto, fui escrevendo poesia e contos, e isso que serão projetos futuros.
Portanto, ainda não tem contos publicados?
Não, só assim em revistas e jornais. Vou publicando um ou outro, vou revelando um ou outro, mas já tenho uma coletânea de contos que levei a um concurso literário, não venci, e ficou pronto. Só que vou ter que pegar nele novamente e dar uma volta.
Portanto, tudo isto, Sonho Sonhado, contos e agora este romance que vai sair,
sim.
Depois de uma outra obra de poesias que já tinha publicado e que foi apresentada aqui em Roma, na comunidade cabo-verdiana, que era...
Não, o primeiro, há muitos anos, apresentei A Ternura da Água.
A Ternura da Água, pois.
Que foi o meu primeiro amor, não é?
Exatamente, eu lembro-me bem. E falámos aqui também na Rádio Vaticano disso.
No trenó e uma sala cheia, tu escreveste. Na semana online sobre aquela apresentação, foi muito interessante. E a partir daí eu tive sempre vontade de vir porque gostei muito da comunidade, acarinharam-me muito, fiquei com bastante afeição pela comunidade cabo-verdiana aqui em Roma. Eu não tenho ido aos Estados Unidos e à Holanda fui uma vez também. Pronto, que estava desejando a revelar este meu sonho sonhado aqui em Roma, porque é um livro muito importante para mim, porque foi a primeira edição trilingue, devo ter dito ano passado isso, editado em Cabo Verde. Pronto, eu queria que os meus leitores tivessem em mão o livro para depois me dizerem como é que sentiram a minha poesia traduzida da crioulo.
Entretanto, já tem impressões de outras bandas onde tem vindo a apresentá-lo, não é?
Sim, ali em Cabo Verde e em Portugal. Foi muito bem recebido. Muito bem. As pessoas gostam. e pedem-me sempre, os que não foram à apresentação, pedem-me, perguntam-me onde é que há. Eu tenho os livros em Roma, porque já não tenho mais, em Cabo Verde. Assim, em Lisboa, na associação, mando-os sempre comprar a associação, é onde o livro existe, porque ele é do Instituto da Biblioteca do Livro.
Há muito interesse hoje pela poesia?
Eu acho que sim, que as pessoas estão-se a interessar mais. E nós temos cuidado, estamos sempre a organizar recitais de poesia. Temos
lá em Lisboa?
Em Lisboa, sim. Uhum. Temos um grupo e procuramos apresentar sempre recitais na Associação Cabo-Verdiana, na Associação dos Antigos Alunos do Ensino Secundário e noutros sítios. Que, por exemplo, fomos à Moita, ao Val da Moreira, apresentar um recital com o nosso grupo. Gostaram muito, porque nós temos agora, estamos a trabalhar para a Fundação João Lopes. E essa foi uma atividade, foi uma das primeiras atividades realizadas para a Associação João Lopes, que temos a programar bastante atividade e vamos dar visibilidade à Fundação. E agora vamos ter que explicar o que é a Fundação e falar de João Lopes, falar da obra dele e do João Lopes filho, que é o filho, não é?
João Lopes, que era, para os nossos ouvintes, um grande escritor cabo-verdiano do tempo dos claridosos,
exatamente,
não é? Anos 30 do século passado.
E o João Lopes filho, o seu filho, que era o professor, quer reabilitar a obra do pai. E que é realmente que saibam que João Lopes foi claridoso, que há muita gente que não sabe ou esqueceu, porque João Lopes tinha o seu feitio muito particular, não é? E talvez por isso não se saiba tanto, não se fale tanto dele. E a Fundação vai reabilitar, vamos dar visibilidade agora à obra do João Lopes. Estamos muito, muito entusiasmados com esse projeto.
A escrita na Carlota parece ter sido uma panela que se destapou, que estava tapada e a uma certa altura destapou e está a vir tudo para fora. Como é que demorou tanto a destapar essa panela?
Eu não sei, talvez porque eu tive assim um percurso de vida assim um bocado agitada. Saí de Cabo Verde pequenina, fui para Moçambique, andei por lá, escrevia assim umas coisitas, mas gostava muito de contar histórias. Gosto. Depois vim para Portugal e depois estudei. As mudanças de integração, quando chegamos a Portugal não me integrei muito bem. É difícil vir de Moçambique, de uma terra onde nós vivíamos à vontade, e entrar em Lisboa no inverno. Não foi fácil. Não foi fácil, mas também não demorou muito. Depois, Cabo Verde, sempre no coração, porque os meus pais nunca nos deixaram esquecer Cabo Verde. Começamos a reviver Cabo Verde em Lisboa, com os amigos que vinham para estudar e vinham para trabalhar. E depois acabei por ir para Cabo Verde com o Abílio, o meu marido, depois de casada.
Pois, o Abílio e o seu marido, que acompanha sempre suas viagens também, nas apresentações, está sempre presente. E já dissemos várias vezes que é uma fonte de inspiração, não é?
É
o
verdade.
Seu muso.
É, o muso.
Para dizer o muso,
E ele está a ouvir e está a ver. É interessante que...
Que papel é que ele continua a ter nessas obras, nessas inspirações, nessas andanças da escrita, da sua
Abílio,
escrita?
Ele, além de me acompanhar, ele é o meu revisor, o primeiro revisor. Ele é muito cuidadoso, é muito... Porque eu não vejo. Eu escrevo e tal, mas não vejo assim os erros. Digo erros, entre aspas, não. E ele é muito cuidadoso, muito, muito cuidadoso, demais até. Pronto, é o meu primeiro revisor. E depois o facto de ele me acompanhar sempre é bastante bom para mim. E dizia então, esse foi um percurso, a ver. Em Cabo Verde estive 8 anos a dar aulas. Foi uma experiência lindíssima. Viver Cabo Verde, reaprender o crioulo, que é a nossa língua adorada, não é?
Língua de Cabo Verde, não é?
É, que eu tinha muita vontade de reaprender. Tinha pena, porque eu tive que esquecer o crioulo. O meu pai dizia, eu tinha 7 anos, vocês cá em Moçambique têm que falar português, porque ninguém vos entende. Nós, mais novos, não é? Acabamos por esquecer, mas ficou sempre no ouvido. Eu sempre entendi. Falar é que não conseguia.
Era mais difícil.
Mais difícil, mas sempre entendi que a crioulo, porque a minha mãe sempre falou crioulo da brava. O meu pai, lembro-me toda a vida, o meu pai a corrigir a minha mãe.
O seu pai é de que ilha?
Eu estou brava também, só que o meu pai nunca falava, não falava crioulo. Ele foi para Portugal com 7 anos, ficou em Portugal até cursar a medicina, voltou, ele adorava a Brava, adorou sempre a sua ilha de Brava, nunca quis sair da Brava, teve que sair porque acabou por ter 8 filhos e pronto.
Não, era difícil,
era difícil sustentá-los. E fomos para Moçambique, mas o meu pai não falava crioulo. A minha mãe falou sempre o seu português acriolado, da Brava, com aquele cantante. E lembro-me do meu pai toda a vida a corrigir a minha mãe. De modo que aquele crioulo para nós era música. Mas falar, quando voltei para Cabo Verde, comecei logo.
Eu já falo crioulo sem problemas.
Falo, assim, uma mistura de crioulo, mas falo. Não escrevo, eu quero aprender agora a escrever, porque já prometi à Graça Pina, porque ela no, na sua apresentação diz, esperemos que a próxima seja a Carlota a escrever em crioulo e em inglês. Claro, como tenho a formação germânica, do meu curso, não é? Filologia germânica, poderei escrever em inglês. E o crioulo tem que aprender a escrever, vamos ver como é.
Porque recordamos aos nossos ouvintes que Sonho Sonhado é essa coletânea de poesias que escreveu em português.
Sim, foi
e depois o seu irmão
traduziu
para o crioulo.
E uma amiga minha, uma grande amiga, traduziu para inglês, porque ela quis, ela pediu-me. Gostando dos poemas, deixa-me traduzir. Sim, sim, à vontade.
E gostou das traduções? Porque
gostei,
não é fácil traduzir poesias.
Gostei,
não é?
Porque tanto um como o outro, o meu irmão está muito dentro da minha poesia e da minha sensibilidade. Nós somos muito chegados, aliado. E então traduziu perfeitamente. O Abílio ajudou um bocado naquele crioulo de São Nicolau, nos poemas mais virados para São Nicolau. E a Lutz, a Maria Kemp, tem alma de poeta também. Ela também escreve um bocado de poesia em inglês e acho que apanhou bem as coisas de Cabo Verde, que ela não sabia, porque ela não tem ligação nenhuma com Cabo Verde, a não ser comigo e com os meus irmãos.
Ah, não é uma cabo-verdiana?
Não, não, não é cabo-verdiana. Os termos assim, mais chegados ao crioulo, eu tive que lhe explicar. Tipo do batuque, a palavra sabe, por exemplo, ela traduziu por sabe de saber.
Que é diferente.
Sim, que é diferente. Pronto, esses toques nós tivemos.
Sabe
que,
do gosto, do sabor.
Tivemos
de
conversar sobre isso e a tradução saiu. E para mim, acho tão interessante. A poesia em crioulo parece-me outra, parece outra pessoa, parece uma outra poetisa. E em inglês também, é que sou um bocado a Blake, que eu adoro a poesia de Blake. Há certos poemas, sou um bocado a poesia de Blake. E eu digo, mas isto é meu? Isto saiu de mim. E realmente é assim, mas é giro. Giro realmente ter poesia assim traduzida noutras línguas. E agora estes poemas, aqueles poemas As Mulheres e Filhos de um Povo Andante, que foi traduzido em várias línguas, italiano, em inglês, em crioulo, em francês, também soa-me de uma maneira diferente. É uma música diferente. É
diferente.
Eu gosto.
Então, bom, então aguardamos o romance e os contos e mais poesias e cá estaremos para os apresentar aos nossos ouvintes.
Muito bem, Dulce. Obrigada. É sempre um prazer falar contigo e estar contigo aqui em Roma.
Muito obrigada e nós também. É um prazer ter uma escritora como a Carlota sempre nas nossas emissões e, de modo particular, também nos espaços que temos sobre as mulheres da África, não é?
Obrigada. Muito obrigada, Dulce.
Até
breve, a próxima.
Então. Até a próxima. Obrigada.